Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Lucas. Tudo bem?
Olá, Mara. Tudo bem?
Pois é. Nós estamos querendo aí mais detalhes dessa mega mobilização, uma mobilização nacional em torno dessa campanha. Para quem está entrando em contato com ela agora, é bom que você explicite o que vem a ser esse plebiscito popular por uma constituinte exclusiva do sistema político.
Então, Mara, o plebiscito, ele é, na verdade, uma iniciativa de diversas organizações, como você bem citou, mais de 400 organizações, né? E é uma reivindicação que a sociedade civil organizada faz, já desde o ano passado, desde novembro do ano passado, né? Por uma forma de fazer a reforma política, né? A gente entende que o sistema político brasileiro, ele não acompanhou as diversas transformações da sociedade brasileira dos últimos 20 anos, né? E ainda carrega uma série de entraves, uma série de vícios, né? Ainda, inclusive, da ditadura militar, né? E que fazem com que o Congresso Nacional hoje, ele seja um espaço que não representa da forma que deveria, né? Os anseios, os interesses do povo. Então, a gente entende que a reforma política é um elemento mais do que necessário de ser discutido, de ser formulado, elaborado hoje na sociedade brasileira. E a gente propõe uma forma de fazer essa reforma política, que seria via uma assembleia constituinte exclusiva para o tema, né? Uhum. Então seria um espaço em que deputados seriam eleitos, representantes do povo, né? Seriam eleitos exclusivamente para isso, né? E um espaço que debateria formas de fazer a reforma política e reformaria a Constituição no que diz respeito à reforma política, né?
Certo,
a gente entende,
Lucas,
que o atual Congresso Nacional, ele não daria conta, por conta dessa configuração, né, ainda um pouco antipopular e tudo mais, de fazer essa reforma política por ele mesmo. E por isso a gente reivindica, então, essa constituinte, esse espaço específico para discutir isso, né?
Sabemos que a campanha é suprapartidária e, por isso mesmo, ela merece essa constituinte exclusiva, que, trocando em miúdos, para quem está pensando, poxa, mas nós não vamos agora às urnas no próximo dia 5 de outubro eleger nossos deputados federais, distritais, estaduais, enfim, para que então uma constituinte exclusiva para eleger novos representantes para mudança no sistema político? Para que isso? Quem deve ter a resposta é você, Lucas.
Então, veja, Mara, a leitura que a gente faz desse sistema político, os elementos que fazem com que a gente conclua, né, que esse sistema político não acompanhou as transformações, é, por exemplo, a grande influência que o poder econômico ainda tem dentro do Congresso Nacional, né? Se a gente olha para as eleições hoje, as eleições, na verdade, elas se transformaram em uma grande compra de campanhas, de processos eleitorais, né? Em que o volume de recursos aportados das grandes empresas, de grandes bancos, né? É o que determina um processo eleitoral, né? Então, quem tem mais dinheiro, quem tem mais doações de grandes empresas, consegue se eleger, consegue eleger seu deputado, consegue eleger seu senador, e são esses os representantes, em tese, do povo, mas que acabam sendo representantes das grandes empresas, que vão defender os interesses e vão discutir as grandes questões nacionais dentro do Congresso Nacional. Então, a gente vê hoje, por exemplo, uma configuração de um Congresso que tem 70% das cadeiras de parlamentares, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, né, de representantes ou do agronegócio, ou das grandes empresas, ou de grandes bancos, né? Então, a gente vê que os grandes temas, né, que são de interesse da população, eles acabam não sendo discutidos, né? Acabam prevalecendo dentro do Congresso os interesses daquelas mesmas empresas que financiam as campanhas eleitorais. Uhum. Então, esse é um elemento, por exemplo, que faz com que a gente entenda que esse Congresso Nacional, ele não tem mais a capacidade de fazer uma reforma política, né? Uhum. Há que se ter um espaço novo, um espaço com representantes legítimos do povo, né? Uhum. Que discuta formas de reformar o sistema político com um caráter mais popular e que faça com que esse fosso que existe, uhum, entre a população, né, uma grande massa de trabalhadores, de setores populares e tal, que são subrepresentados dentro do Congresso, passem a sim ser representados, né? Uma saída, por exemplo, seria o financiamento público de campanha, que, uhum, é uma questão que a gente reivindica na nossa campanha do plebiscito.
Com,
né,
certeza.
Fora outras questões de subrepresentação, por exemplo, a questão das mulheres, né? Mais da metade da população brasileira é composta por mulheres. E se você olha para a Câmara dos Deputados, 9% dos mandatos são femininos, né? Ou seja, existe uma distorção entre o que há no Congresso, os interesses representados no Congresso e o que existe na sociedade, né?
Com certeza, nós continuamos cumprindo as leis feitas pelos homens, não tenha dúvida. Queremos mais mulheres no poder, esse é o nosso lema. Mas olha, para terminar, a gente gostaria de saber de que forma esses votos da campanha estão sendo coletados através desses 2.000 comitês populares, especificamente hoje, nesse 7 de setembro, quando estamos aí com a Festa da Democracia, a Semana da Pátria, enfim, acontecendo em todo o país.
Então, a campanha, ela justamente se organiza a partir desses comitês que você citou, né? São os comitês populares. O que é um comitê popular? Ele é um grupo de pessoas que se dispôs a discutir a reforma política, que se dispôs a discutir a Constituinte, a questão da Constituinte, e que são grupos que já se organizam desde o ano passado e que têm a tarefa de, nessa semana de 1 a 7 de setembro, e isso se cumpre também no 7 de setembro, né, junto inclusive ao Grito dos Excluídos, a outras iniciativas que acontecem no 7 de setembro, a abrir e organizar urnas populares, né? Então essas urnas populares são urnas construídas de forma absolutamente voluntária, artesanal inclusive, com caixas de papelão, né? É, inclusive para exercitar essa questão do voto, essa questão da democracia, da participação cidadã, né? Então esses comitês, eles organizam essas urnas e vão junto ao povo consultar a população em relação a essa pergunta. Você é a favor de uma constituinte exclusiva do sistema político? E a população que queira votar e contribuir para o plebiscito, assiná-la numa cédula, né? Numa cédula mesmo, que inclusive é unificada para o Brasil todo, né? Assinala sim ou não e deposita seu voto na urna, assina uma lista, né, com o seu nome e o seu documento, assina essa lista e contribui para o plebiscito. A gente pretende, a gente tem uma meta aí de obter 10 milhões de votos, né, nessa semana, que inclusive é algo que vem de outras experiências, de outros plebiscitos que o movimento social, a sociedade civil organizada já construiu, né, na última década. Aí.
Pois
então,
é,
a gente tem o objetivo de coletar essas 10 milhões de assinaturas a partir dessas urnas populares.
Tá certo. Agora, onde é que elas estarão hoje, neste 7 de setembro, neste domingo? Aí em São Paulo, de onde você fala nesse momento? Onde é que essas urnas, onde é que as urnas desses comitês vão estar?
Tá, então, a gente tem um site, né, que é o www.plebiscitoconstituinte.org.br, e nesse site, qualquer pessoa que entrar vai poder acessar o cadastro das urnas fixas. Essas urnas são as urnas que ficam do 1 a 7 de setembro, todos os dias, num local definido, né? Por que a gente fala das urnas fixas? Porque a gente tem também urnas volantes, né? Em locais mais distantes, locais mais remotos, tem urnas que rodam por regiões, por locais de algum estado, né? Mas lá no site essas pessoas vão poder encontrar o cadastro das urnas fixas, aonde estão essas urnas, e vão poder ir até a urna para votar, né? Então, nas principais praças das principais cidades do Brasil, né? Não só das capitais, mas das principais cidades do Brasil, as pessoas podem encontrar as urnas fixas organizadas pelos comitês populares.
E com a campanha que é permanente até que se atinja um percentual suficientemente significativo para que essas mudanças sigam o seu curso, não é isso, Lucas?
Perfeito, isso. A gente inclusive identifica aqui um próximo passo da nossa campanha, né? E a nossa campanha é uma campanha de caráter de mobilização popular, de organização popular, de diálogo com a população, ela não tem um caráter de aprovação de alguma lei, né, no sentido mais prático, mais imediato, né, mas a gente imagina que após esse passo importante que a gente está dando nessa reivindicação da Constituinte, da reforma política, né, que foi um passo, inclusive, importantíssimo, porque ele superou as expectativas, né, a campanha já está bastante grande, mas após esse passo, a gente entende que a reivindicação por um plebiscito oficial que consulte a população com essa mesma pergunta que a gente fez no nosso plebiscito popular, mas aí de uma forma oficial, né, com as urnas do TSE e que seja convocado pelo Congresso, vai ser um próximo passo que a gente vai precisar cumprir, né? Então, Mara, o site da campanha é o www.plebiscitoconstituinte.org.br. Nesse site, além de encontrar o cadastro das urnas fixas, como eu tinha comentado antes, as pessoas podem encontrar também todo o conteúdo da campanha, o material produzido, né? As cartilhas que a gente utilizou para o diálogo, para as oficinas, para as palestras, né? Os materiais de divulgação também, que são os jornais, né? Os panfletos que explicam de uma forma um pouco mais simples, com uma linguagem um pouco mais adequada, né? O que é a proposta. E além disso, nesse site também, tem uma outra ferramenta, uma outra possibilidade de voto, né, que acho que é interessante divulgar, que é o voto online, né? Tem um grande setor da sociedade, uma grande parcela da sociedade, que tem às vezes dificuldade de sair de casa, né, que não consegue se deslocar até uma urna e tudo mais, e que está acostumada a trabalhar nessa questão das redes sociais, da internet, né, uma parcela muito grande de jovens, e que às vezes optam por votar pela internet. Então, no nosso site também é possível votar pela internet. Basta acessar o site, clicar lá no link, né, do Vote Aqui, digitar o seu nome completo e o seu CPF. Uhum. E aí o sistema busca num banco de dados, né, da Receita Federal, confirma o voto, e a pessoa está com seu voto confirmado. Seja sim ou seja não, a pessoa está com o voto confirmado também com essa alternativa. Né?
Tá certo, vamos lá. Vamos chegar a essa meta. 10 milhões de votos até o final do dia de hoje. Um grande abraço, Lucas Pelissari, secretário nacional da campanha Plebiscito Popular por uma constituinte exclusiva do sistema político. Foi um prazer, muito obrigada.
Obrigado, Mara. A gente que agradece a oportunidade de esclarecer um pouco mais. Obrigado.